Presença ao vivo em nosso programa, prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua presença ao vivo em nosso programa.
Bom dia, Eli, bom dia, Fran, bom dia, Nelson, e bom dia, comunidade que nos ouve.
Chuvarada intensa, prefeito, e isso traz para quem governa município e quem tem a preocupação de deixar sempre tudo pronto e arrumado para que a população tenha os melhores dias, é uma preocupação constante.
Uma preocupação e um atraso em todos os trabalhos. Os extremos são bem complexos. Nós tivemos uma seca aí, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, fomos trabalhar praticamente com os equipamentos nas estradas, que é o grande problema agora, em março. Trabalhamos março, chove, e aí tu atrasa. Agora, esse excesso de chuva que tem ocorrido nos últimos dias piorou a situação. Nas estradas do interior, as estradas vicinais, temos vários pontos com problemas sérios, estamos tentando, mas aí quando tu pensa em ontem de manhã saímos para fazer um remendo numa estrada, não deu tempo de chegar, dá uma pancada de chuva, já está úmido, então dificulta muito. Realmente esse excesso de chuva tem trazido muitos problemas, pontos que normalmente a estrada não tinha problema, está tendo problema. Eu tenho que solicitado da população que nos ajudem, nos indiquem, informem. O pessoal lá do Paredão, por exemplo, me mandou umas fotos lá que quebrou um bueiro. Simplesmente estourou os tubos do bueiro no meio da estrada. Tem que ir lá. Com chuva ou sem chuva, tem que resolver esse problema. O pessoal saiu ontem de manhã justamente para fazer esse conserto lá. Não deu tempo de chegar. Se o tempo nos permitir, hoje temos que ir lá fazer um paliativo naquele trecho para que não fique sem trânsito lá, porque tem transporte escolar, tem transporte do leite, tem outros produtos que tem que chegar ou tem que sair das propriedades e nós temos que dar condições.
Até poucos dias ao contrário, agora verte água por tudo que é lugar, prefeito.
É, há poucos dias estávamos aí choramingando que não tinha água para nada. Agora tem excesso de chuva e nasce água. Algumas vertentes superficial que surgem onde nunca teve isso.
Nas estradas,
principalmente na estrada, porque aí passa o caminhão pesado, afunda, vira um buraco, enche de água, aumenta aquele buraco. E a gente tem tentado sanar esses problemas o mais rápido possível, desde que o tempo nos dê condições também, porque não adianta ir lá para fazer mais barro do que já tem. Então tem que trabalhar com o que se tem de material. Tem se usado muito nesses casos rachão de garimpo, não buscado lá nos garimpos ali em Três Coqueiros, buscado o rachão, coloca e tenta.
É um paliativo?
Um paliativo, mas para aquele momento é a melhor solução.
Bom, prefeito, passado esse período aí, porque nós vamos ainda com instabilidade até metade da semana que vem, a previsão pelo menos que nós temos. Se tivermos um período de tempo seco, em 2-3 dias dá para começar a trabalhar mesmo em cima desses reparos.
Exato. Ontem a gente teve uma licitação de horas máquina, contratando mais equipamentos para já nos organizando, nos prevenindo de que assim que o tempo endireitar, nós possamos sair, ao menos para fazer um paliativo em todas elas e depois voltar a fazer um trabalho mais efetivo de recuperação. Mas nós precisamos melhorar as condições nas que estão em piores condições, principalmente as estradas onde tem uma parte de terra vermelha, uma parte onde não tem um cascalho muito firme, que tem dado problema nesses momentos.
Nós temos agora, neste fim de semana, como tem acontecido em todo o nosso município, eventos das comunidades, e temos um que é tradicional, que é a festa da polenta, aqui na Corticeira. Alguma preocupação agora para esse fim de semana com esse acesso?
A maior preocupação é nas barragens, com o volume de água a mais do que estava normal no Rio do Mel, dificilmente vai ter passagem aqui nas barragens. O pessoal que se deslocar da cidade vai ter que ir até o Zene, como é popularmente conhecido,
Vila Lourdes,
ali, antes da Vila Lourdes, e vai descer pela principal até a Corticeira. Quem vem da Goreste vai poder passar a ponte que liga a Barra Grande à Corticeira, porque lá o acesso está bom. Então, tem alguns ajustezinhos que deveriam ter sido feitos, não deu tempo, não foi possível, choveu. Mas em questão de acesso não tem problema. O pessoal vai talvez enfrentar um barrinho em algum lugar, porque é inevitável que com toda essa chuva não vá ter algum trecho que tenha barro. Mas o acesso está dentro do possível bom para o pessoal chegar até essa grande festa que vai acontecer na Cordilheira do
Vai ocorrer algum monitoramento de parte do município, do departamento de obras, com relação à passagem? Embora, vamos contar que não tenha tanta chuva assim, para que o Rio do Mel traga problemas aí nas pontes barragens?
Se o rio baixar o nível que seja possível passar pelas barragens, o acesso das barragens será normalizado, será feito o que for necessário ali para poder dar trânsito também, porque é um acesso mais próximo da comunidade. Não tem necessidade de fazer uma volta tão grande. Se o rio tiver com volume de água muito alto, não adianta mexer, porque é mais perigoso ainda alguém ter problema lá no passar na barragem com água. Então a orientação que a gente dá é essa: se o rio baixar, pode ir pela barragem sem problema nenhum. Se o rio tiver com volume de água um pouco alto, não arrisque, não corra risco de passar na barragem, porque com a chuva pode ter ocorrido algum dano em cima da estrutura que não se enxerga. E aí alguém pode sofrer um acidente lá dentro da barragem com volume de água maior. Então a orientação é sempre essa: só vá passar na barragem se tu tiver visibilidade do trânsito, do trecho, de tudo isso. Não arrisque. Faça 2-3 quilômetros a mais, pegue uma estrada segura e não corra risco.
Prefeito, área da saúde, casos de Covid, dengue, como é que estão no nosso município?
Fran, eu vou só fazer um parênteses nessa tua pergunta para falar do problema da chuva no perímetro urbano, que foi maior do que no perímetro rural, porque o que abriu de buraco, principalmente a perimetral, Avenida Alcindo Silveira Carpes, está muito esburacada, muito mesmo. Nós estamos com material em casa para fazer um tapa-buraco para resolver o problema dos maiores, mas não dá para trabalhar se tem umidade, aliás, se tem água dentro dos buracos. E não está fácil de secar esses buracos, precisávamos de um ou dois dias de sol para que enxugasse essa água e nós pudéssemos fazer esse trabalho. Então também é um alerta para nós, comunidade, principalmente o pessoal, eu me preocupo muito com os motoboys que fazem teleentrega, porque às vezes está garoando, o cara não percebe, cai de moto, pode sofrer um acidente. Então, principalmente o trecho da perimetral, muito cuidado. Tem vários buracos, assim que o tempo nos permitir, nós vamos fazer um tapa-buraco ali para dar uma melhorada naquele acesso ali. Mas hoje temos que ter uma atenção redobrada ali, para não cortar um pneu, não sofrer um acidente de moto, não ter maiores problemas. Nós estamos preparados para consertar, mas precisamos que o tempo também nos dê condições para isso. Na tua pergunta da dengue e de tudo, esse friozinho que vem arrefece um pouco a movimentação dos mosquitos, então estamos dentro do possível com esses problemas controlados. Poucos casos de dengue, alguns suspeitos, porque os sintomas são muito semelhantes da dengue, da influenza, da Covid. Então a gente tem monitorado isso, mas temos levado o trabalho muito bem feito pela equipe, por toda a equipe da Secretaria de Saúde, né? As agentes de endemias, o pessoal, os agentes de saúde nos ajudando, e dentro da unidade toda a equipe trabalhando para que consigamos manter sob controle todos esses casos.
A Secretaria de Estado da Saúde emitiu um alerta com relação à Covid, porque teve um momento aí que novamente apareceu um número...
Aumentou o número de casos.
Completamente diferente do que vínhamos tendo. Isso preocupa nós aqui, ou aqui até o momento não temos problema?
Não, preocupa, preocupa, porque assim, passamos alguns dias, eu falei na semana passada já, passamos alguns dias com zero casos de Covid e voltam a ter casos de doença, casos confirmados, exames dando positivo. Em algum momento, em algum local, alguém se descuidou e de novo o vírus está por aí. E agora com esse clima favorece justamente isso, porque tu nunca sabe se tu está só com resfriado, com uma gripe, ou tu está com Covid, porque os sintomas são muito parecidos. Então, sintomas gripais, procure a unidade de saúde. Não brinque, não deixe de procurar recurso para descobrir o que de fato você tem. A unidade tem trabalhado muito com testes para ter a certeza do que aquele paciente tem. Os profissionais médicos têm avaliado, na necessidade têm solicitado os testes, dentro da possibilidade tem sido disponibilizado isso para que a população faça o seu teste, tenha certeza. Bom, estou com Covid, seja responsável. Se isole aqueles dias necessários para não aumentar o número de casos, porque já estamos com um inverno bem mais rigoroso do que os últimos anos. O frio já começou mais cedo, muita umidade, muitos casos de influenza. Estamos com a vacinação andando, num ritmo um pouquinho lento até, mas estamos trabalhando nisso. Então, o pedido para a nossa população é esse. Se cuide dos seus, continue atento, não esqueça que a Covid está aí, que a dengue está aí, apesar do frio, o mosquito ainda circula. Então, todo cuidado é pouco. Esse, agora, então, mais do que nunca, qualquer folha vai sobrar água empoçada. Isso o mosquito desovar ali, daqui a pouco vai ter larva, vai ter outros mosquitos, porque é uma questão de um calorzinho mínimo, uma umidade suficiente, ele vai eclodir, ele vai estar circulando. Ele não, não tirou férias, ele está aí, atento, ele está um pouco menos ativo em função da temperatura, mas não podemos esquecer que ele está aí.
E os maiores de 60 anos estão procurando a sala de vacinação?
Fran, eu não tenho os números exatos, mas a procura não tem sido da mesma forma que foi no auge da pandemia, com toda aquela divulgação que nós fazíamos, aquele apelo que nós fazíamos. As pessoas têm baixado um pouquinho a guarda.
Estado inteiro, né?
No estado inteiro. É necessário que as pessoas vão. A Secretaria de Estado está disponibilizando as vacinas, a Secretaria Municipal está com a sala de vacina aberta. É só chegar e se vacinar. É tirar o tempo para ir lá. Só isso. Não tem custo, não tem nada. Mas as pessoas, às vezes, relaxam. Acham que, agora não vou ir, hoje está frio, amanhã não sei o quê. E não vão. Compareçam. Vão. Tá disponível acima dos 60 anos, não percam a oportunidade. Depois que pegou, aí vai ter que fazer um tratamento. Enquanto isso, estamos nos prevenindo, nos resguardando fazendo a vacina. Então, o apelo é nesse sentido, que as pessoas compareçam. Eu não tenho agora em mãos os números, até em função de outras correrias que eu fiz ontem à tarde, eu não peguei esses números com a sala de vacina, mas não está sendo da forma que foi nas primeiras vacinas, infelizmente.
E alguns municípios têm decretado a obrigatoriedade da máscara novamente.
Exato, porque aumentou muitos casos. Então, se para evitar isso, que seja obrigado voltar a usar máscara, que tenhamos talvez que paralisar uma festa que nem a festa da polenta, que passou 2 anos sem poder fazer, estamos tendo a oportunidade de fazer, mas não é porque tem a festa que simplesmente o cara tenha que relaxar de tudo, não. Pode ir lá, pode fazer a festa, pode curtir, pode aproveitar a gastronomia daquela festa, que é muito variada e muito apreciada por todos, mas se cuide, não precisa sair atordoado, vou usar esse termo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem municípios que sim, já estão obrigando o uso de máscara. Imagina que nós temos todas as escolas em movimento. Temos toda uma movimentação diária. Não podemos esquecer que o vírus está aí, como eu disse antes. Temos que estar prevenido e mantendo aquelas regras de distanciamento, de higienização de mãos, de cuidados, tem que manter, independente de tal ou não olhando para alguém que seja suspeito.
E até mesmo em função das doenças respiratórias que têm levado a internações ultimamente.
Exato. A impressão que dá é que só a Covid é problema. Não, influenza é um problema, pneumonia é problema, e todas elas são relacionadas justamente a doenças respiratórias. Então, assim, esses cuidados não são exclusivos para a Covid. O cara está com sintoma gripal, se cuide, né? Não vai espirrar aleatoriamente aí só porque não tem problema. Não, nós temos que ter esse cuidado sempre. Mas às vezes a gente relaxa e acha que está tudo bem. Beleza, agora volta tudo ao normal. Não, pode voltar ao normal, mas mantenha os cuidados que ele não vai fazer mal. Aliás, só vai fazer bem.
Muitas pessoas que a gente tem encontrado, muitas vezes com máscara, fora desse período agora de obrigatoriedade, e a gente indaga, ué, o que deu? Não, eu estou um pouco resfriado, ou estou um pouco resfriada e quero me prevenir os outros. É uma atitude que a população até assumiu bem, né?
Hélio, são pessoas que têm uma
consciência exato.
De comunidade, uma consciência de proteger os outros. Eu já estou, beleza, mas eu não preciso sair por aí espalhando para todo mundo. Então isso é louvável, é admirável, é elogiável, porque são pessoas que se preocupam consigo mesmo para se proteger, mas principalmente com os outros que estão próximos a ele. O uso da máscara foi obrigatório, todo mundo usou, ninguém morreu por isso, muito pelo contrário, salvou-se muitas vidas por isso. E agora, às vezes tu olha para o cara de máscara e fala, ah, por que o cara está de máscara? Não, eu acho que o cara está de máscara porque ele tem a consciência de que ele está com algum problema, porque ninguém precisa saber o que, que ele tem, mas ele está sabendo que ele tem e está protegendo todos os outros que convivem com ele.
Balneário Oswaldo Cruz, onde é a fonte da melhor água para nós e para toda a região, já está liberado desde
ontem.
Terça-feira. Quarta-feira.
É, quarta-feira, ontem. É, domingo subiu a água, segunda já baixou, terça ficamos fazendo manutenção, limpeza, porque o excesso de lama que ficou acumulado lá foi muito grande. Foi em relação a outra, que faz uns 30 dias, eu não lembro a data certa, acumulou menos lama. Dessa vez foi excesso. Em locais lá onde a água parou um pouco mais, por atrás de uma árvore, tem 30 centímetros de barro acumulado lá. E a gente, na madrugada de terça-feira, a gente estava correndo lá com uma máquina ao redor do balneário para mexer, movimentar aquela lama que tinha acumulado, que ela fosse saindo juntamente com a água quando a água estava baixando. Durante o dia fizemos o restante da manutenção, a limpeza e tudo, está limpo. O balneário está liberado desde ontem para banhos, como sempre teve. Então, assim, o problema maior ficou na parte externa, que temos, a gente não quer que chova muito, mas se vier alguma chuva vai ajudar a limpar aquela lama que ficou, limpar aquela grama, mas o acesso ao parque, ali onde pegou a enchente, vai muitos dias, porque aparentemente está bonitinho, mas lá, lá e pisa para te ver, tem 10 centímetros de barrinho, né, que está lá esperando alguém sujar o calçado. Então a gente sabe que vai demorar uns dias para voltar a ter o mesmo acesso que teve no parque durante o período enxuto.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, finalizando, mais alguma colocação para a nossa população com referência à administração pública?
Ele, as obras estão com ordem de início, também aguardando as obras que eu me refiro é a pavimentação da Rua Duque de Caxias, que vai ser asfaltado, e a Primo Teston, que foi licitado. Essas duas ruas já estão liberadas para iniciar as obras. A empresa também está aguardando a melhora do tempo para poder trabalhar nessas duas ruas. Pavimentação de calçamento, nós estamos com o projeto pronto da Antônio Villanova, só aguardando a Corsã fazer a parte dela, que é trocar algumas entradas das residências, porque senão a gente faz o calçamento, na outra semana a Corsã está abrindo buraco lá. Então temos um acordo lá com a gerência da Corsã, provavelmente na próxima semana, se o tempo permitir, eles virão fazer toda a substituição dos acessos, das entradas das casas que tem problemas lá, para a gente poder dar andamento naquela obra lá, que é a pavimentação com calçamento na Antônio Villanova. Os demais projetos estão em andamento também. A iluminação do calçadão e do campo já está licitado. A ampliação dos espaços esportivos também já tem a licitação pronta, a ordem de início das obras. Em breve teremos algum início de obras aí para contemplar a nossa população dentro daqueles projetos que eu seguidamente venho relatando aqui.
Prefeito, e sobre a rodovia 324, a rodovia estadual, alguma novidade? Como é que está o andamento das obras?
Olha, tem andado rápido, está dentro do cronograma deles. Eles têm a promessa de fazer a base até o final de junho desse mês, que iniciamos ontem, hoje é 3 ou é 2?
2.
Então ontem, né, iniciou junho. Então, eles prometeram, numa reunião que tivemos, juntamente com a Secretaria de Transportes do Estado, que até o final de junho eles estariam com praticamente toda a base pronta. Não creio que eles consigam cumprir em função dessas chuvaradas que tem dado, mas do fim de semana teve um caminhão que ficou empenhado, um bitrem ali, um bitruque que ficou empenhado ali próximo ao engarrafamento, porque eles já estão mexendo ali também. Eu sabia que eles estavam até o acesso do, do calçamento que dá acesso à cidade, mas eles já estão mexendo. Então, assim, o trabalho da base está andando num ritmo bom. Tem tido uma movimentação grande de máquinas. A expectativa é que eles concluam, de fato, a base e depois eles venham fazendo a parte de pavimentação asfáltica com todo o trabalho. O cronograma é até o final do ano, a disponibilidade de recursos existe e a empresa está empenhada para cumprir com esse cronograma. A expectativa da gente é justamente essa, a mesma nossa, o mesmo problema. Às vezes tu programa e dá uma chuva, tu tem que parar porque tu está mexendo com terra, com retirada de material. Mas tem andado bem o trabalho na 324, sim.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, conversando conosco na manhã desta quinta-feira. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, Félio, mais uma vez a oportunidade. Quero desejar um bom final de semana à nossa comunidade, que possamos ter uma semana, na próxima semana, uma semana mais efetiva de trabalho, com menos chuvarada, que dê condições para todo mundo trabalhar. Obrigado e bom dia.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.